Boa tarde. Então, estamos novamente aqui para a continuidade da nossa disciplina de direção estratégica, falando agora da unidade 2, que trata especificamente do tempo, do espaço, e o que, que os autores vêm falando acerca da gestão, da administração como um todo e, consequentemente, as contribuições desses diversos autores para a área de gestão estratégica. O objetivo dessa unidade é exatamente que vocês, alunos, sejam capazes de reconhecer essas contribuições desses diversos autores, né? Saber que o que eles desenvolveram ao longo do tempo, embora alguns deles há muito tempo, né? Continua de alguma forma contribuindo e influenciando aquilo que nós falamos hoje de estratégia, tanto na academia quanto no âmbito das organizações, quando as estratégias são efetivamente levadas em prática, ok? Bom, vocês vão ver, a partir da leitura da unidade 2 da apostila, que a apostila traz, na forma de um texto, né? Uma série de autores e as suas contribuições, as obras que eles deixaram, o ano em que eles desenvolveram essas atividades e o perfil desses autores, né? Para facilitar o estudo de vocês, eu fiz nos slides, que também estão disponíveis no ambiente virtual, um grande quadro, que está dividido, então, em vários slides da unidade 2, no qual eu procurei sintetizar quais são esses autores principais, qual é a formação de cada um desses autores, de onde eles vêm, né? As obras que eles deixaram. No caso de um ou dois, tem também obras que foram desenvolvidas por outros autores acerca deles, que também são interessantes, mas na maior parte dos autores, as obras que estão ali relacionadas são obras que foram desenvolvidas por eles e que trazem a síntese do trabalho deles e as suas principais ideias. E, finalmente, numa última coluna desse quadro, quais foram, então, as principais contribuições desses autores? Quais são os destaques que esses autores nos deixaram, ok? É importante, né, que vocês entenderem que esses autores, de forma geral, eles desenvolveram as suas contribuições circunstanciados por um momento sócio-histórico, né? Então, obviamente, cada contribuição, ela está relacionada àquele momento histórico. E embora hoje nós possamos, olhando para trás, questionarmos algumas das coisas que foram realizadas naquele momento, para aquele momento, elas foram as mais adequadas, as mais apropriadas. Isso significa dizer que atualmente e no futuro, nós também, seja em pesquisas, seja em atividades práticas, enquanto gestores nas organizações, nós temos que circunstanciar, ou seja, contextualizar estudos e ações de acordo com o que o ambiente no qual nós estamos inseridos nos apontam, nos mostram, tá ok? Então, vamos lá. Quais são esses principais autores? O primeiro autor, que é uma grande referência para a área de estratégia, é o Sun Tzu, né? Que era um filósofo chinês que desenvolveu seus trabalhos lá há muitos séculos antes de Cristo. Então, temos aí um período de tempo muito grande. E os seus trabalhos foram desenvolvidos tendo como pano de fundo um modelo militar, estratégias voltadas para um ambiente de guerra, né? Apesar disso, né, apesar dessa contextualização voltada para o ambiente de guerra, grandes contribuições do Sun Tzu são trazidas até hoje para o contexto organizacional. Como, por exemplo, a necessidade de avaliação contínua das estratégias, ele já destacava isso, né, que era importante que se avaliasse para que se pudesse readequar os caminhos, né, realinhar as direções que estavam sendo tomadas. A questão da importância de se dar conta de que o ambiente é competitivo e que dentro dessa competição vence o melhor estrategista, que há também que se distinguir comportamentos estratégicos e comportamentos táticos e posturas ofensivas e defensivas, a necessidade de se avaliar pontos fortes e pontos fracos, tanto do ponto de vista, no caso dele, do exército, ou no nosso caso, das organizações e das organizações concorrentes. A questão também que ele colocava da necessidade de adaptação continuada, da percepção do dinamismo da estratégia, e isso se faz muito presente no mundo contemporâneo, né? Então, só para a gente ter uma noção do quanto, embora antigas as palavras do Sun Tzu, ainda são bastante pertinentes. A questão da vigilância, da necessidade de vigília da organização, de observar, de monitorar o ambiente competitivo, do alinhamento necessário do ambiente interno, das suas competências, das suas capacidades com o ambiente externo, em virtude das condições que esse ambiente externo apresenta, e de um alinhamento também entre os objetivos individuais e os objetivos organizacionais, para que haja uma real legitimação da organização perante os indivíduos e, consequentemente, um comprometimento real, efetivo dos indivíduos para com os objetivos estratégicos da organização. Um segundo autor que é lembrado na apostila é o Fayol. Né? O Fayol, então, é um autor que já foi bastante estudado na disciplina de administração geral, né, TGA, e ele traz as suas contribuições acerca da administração clássica. Ele é um engenheiro de Minas, né, e teve uma observação prática de como se fazia a gestão das minas. Ele atuou como diretor de minas. E com essa sua gestão, com essa sua experiência, ele traz a sua principal contribuição, que é da divisão das atividades do administrador e dos operadores. E apresenta como atividades da administração o famoso POC3, né? Planejamento, organização, o comando, coordenação e controle. E essa função administrativa, se nós formos olhar até hoje, ela está muito coerente, muito aderente com a própria proposta do planejamento estratégico, né? No qual a gente tem que planejar, na hora da implementação a gente coordena, a gente controla, a gente organiza os recursos e é preciso que há aí uma avaliação, um monitoramento continuado para realinhar isso, né? Então, há aí uma aderência bastante clara com as contribuições do Fayol com a gestão estratégica das organizações. Bom, um outro autor também na mesma linha do Fayol e mais ou menos contemporâneo é um outro engenheiro, o Taylor, né? Que traz as suas principais contribuições buscando os princípios da administração científica, visando uma maior eficiência organizacional, de que forma a organização pode obter melhores resultados, maximizar o uso dos seus recursos, né? E com isso, ele traz, então, algumas ideias que nós podemos destacar. Uma é que há o melhor jeito de realizar as tarefas, né? O famoso The One Best Way, que ele apresenta, que há papéis que são específicos dos administradores, dos gestores, E dentre esses papéis, destaca-se fundamentalmente a questão do planejamento. O planejamento é um papel de nível estratégico. Hoje, as ideias do Taylor precisam ser recontextualizadas nesse novo momento contemporâneo no qual a gente está inserido. Nesse sentido, quando a gente pensa em The One Best Way, a gente tem que refletir um pouquinho acerca disso, porque, na verdade, cada tarefa, cada atividade, ela pode trazer diversas oportunidades para ser desenvolvida. E é preciso, então, encontrar essa melhor maneira de acordo com as circunstâncias, de acordo com o momento, com os recursos que estão envolvidos, né? Então, existem várias variáveis que precisam ser avaliadas para que se ache, então, uma melhor maneira circunstanciada, né, contingenciada àquelas variáveis. Bom, um outro autor, então, é o Ansoff, né, que é um imigrante russo que cresce nos Estados Unidos e que desenvolve, então, a partir da sua formação na área da matemática, um trabalho muito interessante acerca da estratégia corporativa. Tem um livro, uma obra bastante significativa sobre isso. E a principal contribuição dos trabalhos do Ansoff é justamente a questão da apresentação da racionalidade de um modelo para tomada de decisão e da ênfase no planejamento sendo realizado dessa forma racional. E na ênfase também que ele deu à implementação sinérgica desse planejamento, ou seja, envolvendo toda a organização de uma maneira sinérgica. Um tempo depois da primeira versão do trabalho do Ansoff ser lançado, ele revê o trabalho e reconhece que o planejamento, tal qual ele havia defendido, precisava ser refletido, porque ele havia considerado um cenário mais estável e que esse cenário mais estável não existia. E que era preciso, então, considerar no planejamento estratégico de uma organização um maior nível de adaptabilidade e flexibilidade da organização. Bom, um outro autor bastante relevante para a área da estratégia é o Sloan, que é um engenheiro americano e que ficou muito conhecido pelo seu trabalho como gestor da GM. E como tal, ele desenvolveu assim, uma grande experiência na gestão e escreveu um livro no qual ele conta, então, os seus anos como gestor da GM, com ênfase, né? É um livro biográfico, porém, ele é um livro bastante científico, porque ele traz toda a questão de como é que a GM fazia as coisas, né? E ele traz muitas ideias interessantes acerca do pensamento estratégico da GM. E a ideia dele tentando representar o que era feito na GM, obviamente, era mostrar que a organização deveria ser vista como um sistema, né, formado por diversas partes, né, diversas funções, diversos departamentos, diversos níveis hierárquicos, mas era um sistema que devia trabalhar de forma integrada e que um planejamento só tem validade, só tem efetividade, se ele for feito contemplando toda essa diversidade, todo esse sistema, tanto na etapa de planejamento propriamente dita, quanto na etapa de implementação efetiva, né? E que é preciso, então, articular, coordenar essas ações desses diversos, dessas diversas partes, né, para que elas atuem de forma sinérgica, fazendo com que as ações converjam para os objetivos organizacionais previamente definidos. Bom, autor seguinte, trazido na apostila, é o Chandler. E o Chandler é um economista, que é professor de Harvard, e ele traz um livro muito interessante chamado Estratégia e Estrutura. E esse livro, embora seja um livro lá da década de 60, ele traz uma ideia básica que é muito importante e que, por outro lado, até hoje, nas práticas organizacionais, nós não vemos isso sendo vivenciado de maneira plena, pelo menos em grande parte das organizações que nós conhecemos. Qual é a ideia principal do Chandler? A ideia é que a organização precisa ter uma estrutura organizacional flexível, que se adeque, que se adapte às estratégias planejadas. Quando, na verdade, o que nós vemos em grande parte das organizações é estruturas mais rígidas, que são praticamente estáveis ao longo do tempo, e a organização, então, desenvolve estratégias, planeja, né, estratégias que se adequem a essa estrutura que já está lá posta, né? E ele fala que não é assim que deve acontecer, que é o contrário. As estratégias são dinâmicas porque o contexto assim o é. E assim como eu flexibilizo as estratégias, eu preciso, na mesma medida, flexibilizar a organização e sua estrutura para que ela permita que essas estratégias novas, adaptadas, atualizadas, sejam passíveis de serem implementadas. Tá? Bom, um outro autor que foi apresentado na apostila é o Karl von Clausewitz, que é um general, né, da antiga Prússia, hoje território alemão, e que ele escreveu um livro chamado Da Guerra, e depois escreveram um livro também sobre ele, né, chamado Clausewitz e a Estratégia, no qual ele relata um pouco da experiência dele como general e como a estratégia era vista no campo de batalha. Ele tem alguns destaques na sua obra. O principal destaque é a percepção da importância da postura defensiva, da organização ter flexibilidade para responder rapidamente a um ataque ou a uma mudança, né? E ele fala, inclusive, que o melhor ataque é uma ótima defesa. Então, que quanto mais a organização for flexível para responder rapidamente e de maneira eficiente, melhor ela acaba se dando, tendo em vista que ao longo do tempo o ofensor acaba se desgastando, acaba cansando, né? Não tem fôlego para ser pioneiro todo o tempo. Então, se eu consigo rapidamente, né, dar passos que acompanhem os atores líderes do cenário, eu consigo, teoricamente, miná-los, né, cansá-los. E, no longo prazo, eles acabam, então, não tendo fôlego para continuar essa postura pioneira de forma tão ativa, tão vívida. Um outro autor que foi trabalhado na apostila é o Michael Porter, que é um autor que dispensa comentários, né? É um dos autores que é mais citado na área de estratégia. E o Michael Porter também é um engenheiro e que nos seus estudos em Harvard, e hoje como professor de Harvard, ele desenvolveu trabalhos acerca da estratégia competitiva e escreveu um livro sobre isso, né, um primeiro livro, e depois vieram tantos outros, nos quais ele defende algumas ideias. A ideia mais famosa, de maior destaque, é a ideia de que a organização deve optar por uma entre três estratégias genéricas. A estratégia baseada no preço, do custo, né? Então, na diminuição de custos e, consequentemente, você consegue ou diminuir preço ou aumentar a sua margem de lucro, ou uma estratégia voltada para diferenciação, que permite também que a organização ganhe vantagem a partir da possibilidade de aumento da fatia de mercado pela diferenciação, ou no fato de poder aplicar preços mais altos, né? E numa estratégia de enfoque, no qual se foca num mercado específico, e dentro desse mercado específico, se define também por custos ou por diferenciação. Um outro autor que trouxe também contribuições significativas foi o Henri Mintzberg, que é um engenheiro também canadense. E o Mintzberg vem sendo, ao longo dos anos, um crítico muito ferrenho do Michael Porter, porque eles têm linhas bastante distintas. O Mintzberg, ele reconhece o trabalho do Porter, mas acha que o trabalho do Porter apresenta apenas uma das diversas abordagens da estratégia. O trabalho do Porter está voltado especificamente para uma escola de posicionamento, né? E é uma escola mais prescritiva, onde as estratégias são formuladas por meio de análises racionais da indústria. O Mintzberg, a grande contribuição dele é justamente dizer que o processo não é assim tão prescritivo, né? Que há aí uma gama de estratégias que são formadas no contexto da organização e que não são formuladas de maneira racional. E aí ele traz uma grande contribuição, que é diferenciar as estratégias planejadas das estratégias emergentes. Finalmente, nós temos os dois últimos autores, que é o Gary Hamel e o Prahalad, que foram apresentados de forma separada na apostila, mas o trabalho dos dois é um trabalho que é eminentemente único, né? Eles escreveram uma grande obra juntos, que é o Competindo para o Futuro, e nessa grande obra eles trazem então como grande contribuição o que eles chamam de competência essencial, que auxilia a organização a aumentar o seu foco, direcionando as suas ações em torno dessas competências essenciais, que em geral são poucas. No entanto, essas competências permitem à organização uma amplitude de ação em diferentes mercados, né? E isso é parte de uma premissa que a organização precisa ter foco, mas ao mesmo tempo ela precisa estar preparada para mudanças no ambiente. Então, esse foco não pode limitá-la ou restringi-la de dar respostas rápidas a mudanças significativas no ambiente no qual a organização está inserida. E com isso, nós terminamos a unidade 2. Eu espero que vocês tenham compreendido essa síntese, espero que vocês leiam a apostila, leiam os slides e façam as atividades propostas para que esse conteúdo seja de fato internalizado. E qualquer dúvida, por favor, entrem em contato com os tutores, que eles estão ali para ajudá-los. E caso haja necessidade, eles também entram em contato comigo e nós entramos em ação para ajudá-los a dirimir as dúvidas que porventura ainda ficarem. Ok? Nos vemos depois na próxima unidade, a unidade 3 da apostila de direção estratégica. Um abraço.